Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Uber. Dia desses, eu comentei aqui que um tribunal da Itália tinha decidido proibir a plataforma de operar no país como resultado de um processo aberto pelos taxistas. Eu comentei aqui que a Uber ia recorrer, e eis que agora pintou a informação que diz que a proibição do serviço foi revertida e a Uber pode operar lá na Itália, pelo menos até o final do processo. Ou seja, enquanto o recurso estiver sendo julgado, ela vai poder continuar rodando por lá. Ainda sobre a empresa, o equivalente ao Sindicato de Táxis e Limusines de Nova York entrou com um pedido para tentar obrigar a Uber a implementar um sistema de gorjetas no aplicativo. De acordo com o sindicato, isso seria um primeiro passo importante para melhorar o potencial de renda desse segmento e, no fim das contas, seria parte de um plano maior para manter a sustentabilidade desse mercado. A Lyft, por exemplo, deixa os clientes darem gorjetas para os motoristas direto lá no app desde 2012, então é bem provável que a Uber acabe se vendo sem alternativas se não implementar esse recurso no app, uma mudança que provavelmente não deve ficar limitada só a Nova York. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar rapidinho que o equivalente ao Detran do Reino Unido estabeleceu uma nova regra para quem quiser tirar carta de motorista. A partir de agora, o pessoal vai ter que mostrar que sabe interagir com sistemas digitais de navegação, como por exemplo os aplicativos de GPS ou aquelas telas que já vêm integradas lá no console do carro. Durante a prova prática, a partir de agora, o examinador vai cadastrar lá no GPS uma rota e aí a pessoa fazendo a prova vai ter que seguir as instruções enquanto tenta não esquecer de dar nenhuma seta e torce para não bater no cone durante a baliza. E enquanto isso, lá na Netflix, ontem a empresa divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre desse ano, resultados esses que ficaram um pouco abaixo das expectativas de Wall Street. Eles faturaram 2,6 bilhões de dólares e conquistaram 5 milhões e 200 mil novos assinantes, mas em comparação com o mesmo período do ano passado, eles registraram um encolhimento de 22% no número de clientes. Um dos motivos dessa queda, segundo a própria empresa, foi um certo atraso na volta de algumas produções originais. O retorno do House of Cards, por exemplo, acabou ficando para esse segundo trimestre e a Netflix disse que acredita que muita gente vai resolver assinar ou voltar a assinar o serviço quando a temporada nova estrear. Caso você queira dar uma espiada no relatório completo da Netflix, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é o Instagram, que parece que ficou sem ideias do que mais dava para copiar do Snapchat e resolveu começar a copiar o Pinterest. Isso porque ontem eles lançaram lá na área de fotos marcadas como favoritas um novo esquema de organização, que deixa você agrupar as imagens em pastas. Assim como no caso das fotos marcadas como favoritas, essas coleções também são privadas, ou seja, ninguém consegue saber o que você salvou e como você dividiu essas coleções, e vale lembrar que as fotos favoritas não são as fotos que você curtiu. Essas são as fotos que você marca com aquele ícone de marcador de livro ao invés do coração. Ainda sobre assuntos relacionados ao Facebook, pintou a notícia de que a polícia de Cleveland está procurando um cara chamado Steve Stephens depois que ele publicou lá no site o vídeo dele cometendo um homicídio. Comentando esse episódio, o Facebook, que por sinal levou 3 horas para tirar esse vídeo do ar, falou o óbvio, né? Falou que esse vídeo não está de acordo com as políticas de uso do site e disse que eles vão revisar internamente o processo de sinalização de vídeos que descumpram as regras do site para poder tirar eles do ar com mais rapidez. Eles também falaram que estão colaborando com a polícia de Cleveland para tentar encontrar o mané que publicou o vídeo. Ontem, o Google se comprometeu a pagar 7 milhões e 800 mil dólares como parte de um acordo para botar fim num processo de anticompetitividade que estava rolando na Rússia. Esse processo estava acusando o Google de monopólio, já que dispositivos Android já vêm lá de fábrica com apps do Google instalados, e como resultado disso, além de pagar esses quase 8 milhões de dólares de multa, o Google também vai ter que passar a permitir que outros apps que não sejam da companhia já venham instalados de fábrica em dispositivos vendidos na Rússia. Além disso, a empresa também vai ter que deixar de definir o Google como o único sistema de busca pré-configurado nos aparelhos de lá. Bom, agora vamos falar sobre a Samsung, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para anunciar oficialmente o Galaxy S8 e S8 Plus no Brasil. E em comparação com o modelo que já tinha sido anunciado no exterior, a maior diferença dos aparelhos está no processador, que é um Exynos 8895 ao invés de ser o Snapdragon 835. Já as informações mais esperadas, que são o preço e a disponibilidade, ficaram assim. O modelo S8 normal vai custar R$4.000 e o S8 Plus vai custar R$4.400. A pré-venda começa hoje no site da Samsung e a venda começa no dia 12 de maio. Os 20 mil primeiros que comprarem levam de brinde o novo headset Gear VR com controle remoto, mas sinceramente eu aposto que essa promoção vai durar bem mais do que essas 20 mil primeiras unidades. Se você quiser ver um resumo do que rolou no evento ontem, pega o link para a cobertura do Loop Infinito aqui na descrição e fique esperto porque hoje, ao longo do dia, também vai pintar por lá no canal um hands-on com os aparelhos. Ainda sobre a Samsung e a linha S8, ontem pintou a notícia que diz que a empresa desistiu da ideia de deixar o pessoal remapear a utilidade do botão dedicado ao assistente virtual Bixby. Já uma outra coisa que pintou ontem foi a foto de um protótipo do S8 Plus com duas câmeras, que foi uma ideia que a Samsung explorou durante o processo de desenvolvimento do aparelho, mas acabou desistindo. E por último, sobre a Samsung, a empresa fechou um acordo com a Prefeitura de São Paulo para testar um sistema de pagamento de transporte público pelo celular, via Samsung Pay. Ninguém sabe exatamente quando que os testes vão começar e nem em quais linhas que eles vão funcionar, mas fato é que essa é uma ideia bem legal, que tomara que se prove bem sucedida e seja adotada não só em São Paulo, como em mais cidades do Brasil. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem a terceira leva de betas dos sistemas operacionais dela para os desenvolvedores, então é bem possível que hoje pintem os betas públicos. Outra coisa que a Apple liberou ontem, meio antes da hora até, foi uma área especial no site dela com uma espécie de guia de presente de Dia das Mães, com recomendações de produtos e acessórios que vão desde fones de ouvido até pulseiras do Apple Watch. Ainda sobre a Apple, a empresa anunciou que vai fazer amanhã, lá na loja principal dela em São Francisco, uma espécie de evento para falar sobre o meio ambiente. Esse evento, que vai acontecer por conta do Dia da Terra, que é agora, dia 22 de abril, vai contar com a presença do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, e da Lisa Jackson, que comanda as iniciativas de meio ambiente da Apple. E falando em eventos, hoje à noite o Tim Cook vai receber lá em Washington um prêmio chamado Free Expression Award em reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo para promover discussões sobre direitos LGBT e outras questões sociais e políticas. O evento vai ser transmitido ao vivo e eu deixei o link para a página da transmissão aqui na descrição do episódio, caso você queira assistir. E por último, sobre a Apple, ontem pintou a notícia de que uma pessoa foi presa lá nos Estados Unidos depois de ter conseguido roubar mais de 100 smartphones no festival Coachella. O suspeito foi encontrado depois que diversas pessoas usaram o recurso Encontrar Meu iPhone para tentar localizar o aparelho roubado e no final das contas estava tudo lá na mochila do cara, que foi preso em flagrante enquanto os telefones foram devolvidos aos donos. E por último, hoje eu vou falar sobre a Lenovo, que lançou aqui no Brasil a linha de notebooks ThinkPad X1. Os detalhes técnicos de cada um dos três notebooks você encontra na matéria que o Felipe Ventura publicou ontem lá no Tecnoblog, mas em resumo é o seguinte. A linha X1 é composta pelos modelos Yoga, Tablet e Carbon e os preços variam entre R$ 8.500 e R$ 15.000. Todos eles contam com suporte a chips 4G e vem com a geração Kaby Lake de processadores i5 e i7 da Intel. Um dos destaques mais legais dessa linha é o modelo tablet, que você pode destacar do teclado e encaixar num módulo que projeta imagens de até 60 polegadas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ontem pintou a notícia de que uma pessoa foi presa lá nos Estados Unidos depois de ter conseguido roubar mais de 100 smartphones no festival Coachella em Nova York, não, na Califórnia, do outro lado.
Boa! Põe no silencioso pra gravar, homem.